se lembram de mim. Acho que não, não é? O pessoal já se. Não é? Sou tipo aquela amiga que tem um encontro super, super profundo convosco, tem um café intenso em que ambos saímos lá. Ai, 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 meu, tem de ser mais assim. Ya, bora combinar todas as semanas e depois nunca mais se falam. É, basicamente resumo 90% das minhas amizades. Espero que as vossas não, porque é fixe ter amigos, não é? E alimentar essa cena. Eu tenho estado ausente porque tenho pensado em vários temas, a verdade é essa, e tenho evitado isto porque o microfone está merdoso. Hoje já pus fita cola, mesmo à pobre, na FNAC não me aceitaram o microfone porque não sei quê, não me apetece ir ao Martim Moniz e não sei, e pronto, e é isto, é muita informação. E depois também minha ufa, sabem? Eu sinto sempre isto com cada episódio, pá, não tenho nada para dizer, as pessoas gostaram tanto do anterior e se este for uma grande merda, epá, olha. Se este for uma grande merda, foi. Antes disto, já agora, vocês ouviram o episódio só a partir do Olá, boa noite. Antes disto, eu estive a falar ainda, sei lá, 5, 7 minutos, em exclusivo para o Patreon. É verdade, Joana Gama, eu própria, que agora falo na terceira pessoa, é um vibe que me está a dar. Criei um Patreon, é um sítio. Quem seguir o Maluco Beleza saberá disso. É um sítio onde vocês podem contribuir para esta grande causa que é a Joana. E ganhar algumas coisas em troca, nomeadamente fragmentos exclusivos do Psicoterapia, episódios exclusivos, ou mesmo fazerem perguntas, darem sugestões aqui entre nós. Epá, eu sei que isto é horrível, eu acho que são todas umas cabras as pessoas quando dizem isto, mas eu já não consigo responder a todas as mensagens e urinar. No fundo é isso. É, tenho que fazer uma escolha entre urinar ou responder às mensagens. E Joana, porquê é que não faz as duas ao mesmo tempo? Se calhar faço, mas não consigo fazer todas porque o meu trato urinário não dura 10 minutos por dia. E eu acho que isto do Patreon vai criar aqui uma comunidade, a nossa família, em que possamos todos estar em contacto de forma mais frequente. É como se fosse o nosso Natal, mas ao longo de um ano. Tem dois níveis: um primeiro que é para os forretas, que seria aquele que provavelmente eu pagaria se fosse outra pessoa. Que podem fazer perguntas para o Psicoterapia ou dar sugestões ou só falar comigo, no fundo, que uau, acho que 1 euro é justo. Então, eu sinto-me tão desconfortável com isto, mas eu acho que daqui a uns meses já não me vou sentir desconfortável. Ou então tem outra tier que é de 3 euros, em que podem ter o tal episódio exclusivo, em que têm partes exclusivas de cada episódio, podem responder a perguntas, ter acesso a sorteios de bilhetes pós-Covid, não é? Porque, entretanto, não está aí a acontecer grande coisa, a não ser banana papaya em Leiria, mas que está esgotado. E se calhar, quando o povo, que é agora doravante, como eu irei nomear as pessoas que ouvem o Psicoterapia de Borla, quando o povo ouvir isto, provavelmente o espetáculo já terá passado. Porque agora é assim, meus amigos, eu sinto que sou a Cristina dos podcasts, subiu-me, e o dia da Cristina é quando a Joana quiser. Se é que isto faz algum sentido, eu espero que sim. Pá, hoje tive um dia de merda. Por nada especial, estou na fase lútea, que quem tenha um pipi já se poderá ter informado, mas é a fase que antecede à menstruação e que foda-se, para mim pontualmente dá-me isto. Não vou falar de pipis hoje, como viram no título, mas eu uso um contraceptivo que em princípio faz com que eu não tenha menstruação, apesar de ter uma hemorragia. É bué, não é? E eu não sei se isto é tudo inventado da minha cabeça ou se não, mas tenho reparado aqui num padrão e não é o dos descobrimentos porque não moro em Algés. Ora bem. Posto isto, depois deste dia de merda, apeteceu-me falar convosco, não só porque sim, mas também porque não. E qual era o tema? Ah, isto foi porque fui a um podcast recentemente em que se falou sobre isto e já tinha isto a marinar, e é uma coisa que me afeta bastante e que afeta algumas pessoas muito próximas de mim, nomeadamente as próprias pessoas das quais eu vou falar, que são os nossos pais, os meus pais. Ora, eu tenho tido alguma dificuldade não, mas tem sido um processo de aprendizagem perceber onde é que começa a minha história, onde é que acaba a dos meus pais, onde é que começa a minha vida e onde é que começa a privacidade dos meus pais. E obviamente que sinto que algumas vezes já pisei o risco e caguei em cima do risco e pintei e grafitei, mesmo há morangos, mesmo assim, mesmo à primeira. Mas faz parte do processo de aprendizagem. E inicialmente, durante muitos anos, enquanto trabalhei na Renascença, eu não sentia que pisasse nenhum risco porque não havia espaço para isso, não é? Uma instituição com um fundo religioso muito forte e, portanto, tudo aquilo que eu pudesse dizer não embaraçaria os meus pais, porque os meus pais não são mais papistas que o Papa. E então isso protegeu-me. A partir do momento em que saí da Renascença, comecei a sentir Também, aliás, antes disso, já quando fazia stand-up, já sentia toda a liberdade do mundo, mas sempre com o rabinho um bocado apertado, porque tinha medo que alguém da minha empresa me fosse ver e fosse bem, a Joana é meio fofa, não sei, claro que não me iriam despedir, mas desconforto. Inclusive, os meus pais só me foram ver, o meu pai viu-me uma vez num restaurante na Damaia. Não foi nada de especial e acho que também levei texto para isso. E depois viram-me uma vez a atuar no auditório Carlos Paredes em Benfica. Acho que a minha mãe também foi, já não sei o que é verdade ou não, porque foi há muito tempo. E continuámos a falar. E falei efetivamente da minha vagina durante algum tempo. Depois atuei. Não, estou a brincar, fazia parte da atuação. Falei sobre. Bem, não interessa, não querem saber. Nem vou voltar a esse texto porque já passou. E então sempre houve aqui uma grande diferença entre a Joana para os pais e a Joana publicamente, uma diferença muito maior com a minha mãe do que com o meu pai. Com o meu pai eu sempre tive uma maior liberdade de expressão, o meu pai é mais livre de linguagem, mas é um pouco machista, faz-me um bocado de confusão que eu, enquanto mulher, que não seja sempre uma lady, sendo que não é por ladies que ele se sente ou que se sentia atraído. E com a minha mãe existe muito mais o olhar às pessoas. E esse olhar às pessoas, que eu acho que é bastante castrador para a minha mãe, para toda a minha família, mas tentou ser passado para mim e de certa forma ficou incutido, mas sufocou-me. E comecei a reparar que era um entrave muito grande à minha criatividade e ao meu processo artístico, se é que se pode chamar aquilo que eu faço de arte. Que acho que sim, não sei. E o que é que aconteceu? A partir do momento em que comecei a ter liberdade para criar, ninguém perguntou nada. Eu estou a falar há imenso tempo sobre mim, mas isto é uma espécie de exemplo para depois explicar-vos porque é que cheguei a estas conclusões, ou pelo menos a estas opiniões. Quando comecei a ter o espaço para criar, ou seja, quando comecei a ser freelancer e tive de definir ou de semear trabalho para o colher, percebi que tudo aquilo que me vinha à cabeça que me apetecia fazer era condenável. Por essas tais noções de ser uma lady ou de olhar as pessoas. E comecei a pensar nisso, a pensar nisso, e pensei: epá, são exatamente as duas coisas que eu não sou. Ou seja, eu não sei até que ponto é que esses tais valores não me influenciaram ao ponto de me quebrar e de eu nem sequer me saber regir por eles. Ou seja, eu sou o contrário daquilo que me foi ensinado e, portanto, acabei por ser hiper influenciada por aquilo que me foi ensinado na mesma. E decidi quebrá-los. Decidi, pá, vou ser cada vez mais eu, estou-me a cagar, vou ser a minha verdade, e este podcast faz parte desse processo, desse caminho, dessa iluminação da minha vida. E foi assim que surgiu também o Banana Papaya. Foi quando a Rita, depois, um dia, se quiser, falará do processo dela. Da minha parte, foi: caguei, aquilo que eu vou ser, que eu sou em stand-up, vou ser no Banana, aquilo que eu sou em todo lado, vou ser no Banana. Porque, ainda que não seja 100% de mim, vocês aqui neste podcast têm acesso a coisas que acho que uma pessoa que vê o Banana não percebe, que eu tenho este meu outro lado mais aborrecido, mas vou começar a homogeneizar as coisas e vou acreditar que aquilo que eu sou é legítimo. E sempre com um medo danado do que é que os meus pais vão dizer. Pá, a cena é que eu me pus a pensar, e eu acho que a frase mais dita neste podcast, aliás, são duas. Eu não sou especialista nem nada do género, e que não sou, e a outra é pus-me a pensar. E a cena é essa: se nós fizermos uma espécie de regressão à nossa infância, nós vemos que, ou acho eu, atenção, que os nossos pais acabam por ser a nossa estrutura e os olhos através dos quais nós aprendemos a descodificar o mundo. Eles é que nos ensinam, há quem defenda que nós temos um código intrínseco, a moralidade, o que é certo, o que é errado, e que nascemos a saber. Coisas básicas, daí haver patologias que fazem com que as pessoas não sintam nada, os psicopatas, sociopatas e não sei quê, mas que parte das coisas será intrínseca e outra parte, a tal linguagem, mesmo a linguagem não verbal, a linguagem comportamental é algo que é apreendido com os nossos pais, ainda que conscientemente da parte deles ou inconscientemente ou mesmo da nossa parte. Isso significa que grande parte da nossa personalidade, que acredito, pelo menos daquilo que já li, ser formada nos primeiros anos de vida, é influenciada maioritariamente pelos nossos pais e pelas nossas vivências, obviamente, na altura. E isso é uma altura em que nós apenas estamos a absorver, certo? Em que não temos espírito crítico nenhum. Se a nossa mãe nos disser, e isto acontece com seitas e afins, se a nossa mãe nos disser: olha, filha, tu tens de dormir todas as noites com o dedo no rabo, eu vou dormir todas as noites com o dedo no rabo, porquê, mãe? Ah, porque senão aparece Deus Nosso Senhor e dá-te uma facada. Pronto, eu vou dormir até um dia em que me questiono se não será estúpido até porque tenho, desloquei a omoplata, não é? A dormir com o dedo no cu, e esse dia é o dia em que me torno eu. Sinto. Percebem que é quando nos começamos a questionar e cortamos o cordão umbilical da formação da nossa identidade com a dos nossos pais e começamos a usá-los como referência e não como uma coisa absoluta. Isto não quer dizer que, após a utilização do espírito crítico, que não decidamos estar de acordo com eles em várias coisas. Há uma coisa da qual eu não me consigo desligar e que ambos os meus pais defendem a ferro e fogo, que é a questão da pontualidade. Pá, não consigo. Não Para mim, isto daria todo um episódio a questão da pontualidade. Pá, não consigo, concordo com eles, vivo, se foi só aprendido, se vem após reflexão, eu acho mesmo que não há desculpas para não ser pontual, ainda que algumas coisas sejam mais importantes que outras, mas que isso é visível e que o respeito é visto muito através da nossa pontualidade. Mas eu acho que é isso, que a partir do momento em que nós questionamos a nossa origem, em que começamos a construir a nossa independência de identidade, começamos a nossa viagem de construção do nosso próprio eu. Sendo que esse eu estará estratificado em várias partes, como explica ou propõe Freud e outros filósofos, psicólogos, psicanalistas, neuro blá blá blá, que o nosso eu está estratificado em vários eus, ou seja, nós somos uma junção de várias coisas, da mesma maneira que temos vários lados do cérebro e várias funções. Também temos várias partes nossas, temos a parte mais infantil, a parte mais racional, a parte mais animal, temos a. Portanto, nós depois é que fazemos esse trabalho, ou seja, a nossa infância é como se nos tivessem dado os ingredientes base e depois nós é que conseguimos apaparicar ou complexificar ou dar ali, compensar, um bocadinho como o tempero, não é? Nós podemos pôr sal à parva, provamos, mas depois equilibramos os condimentos. E isto quer dizer que é fundamental, creio eu, adicionarmos espírito crítico e que isso virá com a maturidade, não só fisiológica, porque o nosso cérebro ganha capacidades até aos 25 anos e também perde outras. Acho que no início, quando somos bebés, temos muitas sinapses e depois, por não serem todas usadas ao longo do tempo, umas vão morrendo, as outras depois a malta fuma erva e fode-se. Mas isto faz com que, à medida que o nosso cérebro se vai desenvolvendo, nós também vamos cozinhando e vamos aprendendo novas experiências e fazendo escolhas conscientes ou inconscientes relativamente à nossa identidade. E para além disso, não nos podemos esquecer que, em princípio, se as coisas não tiverem corrido de forma bastante emocionante para os nossos pais, haverá o gap de uma geração entre uns e outros e, portanto, a vida, o mundo também muda. E, portanto, as skills que são necessárias para sobreviver numa determinada época são diferentes. Eu percebo que os meus pais, para os meus pais que são funcionários públicos, que o mais importante seja ter uma casa fixa, ter um emprego fixo, ter um ordenado fixo, e tudo fora disto é um terror, ai meu Deus, nosso Senhor. E isto é o mindset deles e é como eles foram criados, e era isso a prioridade na altura deles, que era manter a segurança, e também foi a dos pais anteriores, os pais anteriores, os nossos avós, que provavelmente mais do que isso ainda tinham que trabalhar o triplo ou o quádruplo para conseguirem esse tipo de conquistas. Bem, não interessa, isto já é a sociologia que eu não domino de pá, isso então de todo. E isso faz com que os nossos pais sejam pessoas que reagiram a contextos completamente diferentes dos nossos, não só familiares, que irão ter algumas parecências, não só por comportamento adquirido, mas também genética, mas contextos sociais e económicos, a tal conjuntura que nós ouvimos falar da história, mas também, e pessoas também que não vão estar enquadradas no mesmo segmento que nós atualmente. E isto nós vemos pelos nossos pais, quando nos pedem, ai filha, como é que este botão é para quê? Então, mas manda-se um SMS, porque é que o boneco está a fazer cruzamento com os braços? É o quê? É a polícia sinaleira? Não, mãe, um abraço. Ah, ok. E portanto, é importante que quando nós nos estamos a filtrar ou quando nós nos estamos a avaliar, quando nós ouvimos o nosso polícia interno, que deve ser composto, digo eu, muito pela voz dos nossos pais ou de um pai principal que tenha sido mais autoritário, aquele que mais nos impôs essas tais condutas, essas moralidades, essas regras. É importante que consigamos também recuar e perceber de onde é que isso vem e porquê. Eu não estou a dizer que tenhamos de fazer uma entrevista ou um inquérito de 4 horas aos nossos pais, mas acho que será interessante, e tentei isso a determinada altura, conhecermos quem são as pessoas que são os nossos pais. De onde é que eles vêm? O que é que eles querem? O que é que. Porque muitas das vezes, e sinto isso comigo, os meus pais são os meus pais e existem para me servir ou para me chatear ou o que quer que seja, e raramente os conheci enquanto pessoas ou fiz esse exercício de perceber, ok, ela é mais assim porque é assim, ou ela está-se a preocupar comigo, daí estar a gritar comigo, ou ele não me liga porque não me quer incomodar e ficava apenas pela reatividade primária. Percebendo como é que são os nossos pais como pessoas, percebendo a história deles, o que é que sofreram, o que é que não sofreram, e acho que raros serão os pais que se abrirão connosco sobre isso, porque não era muito normal na geração dos nossos pais, creio eu, tenho 34 anos, falar sobre sentimentos e sobre, quer que seja, que não, sei lá, futebol, não sei, estou a ser preconceituosa, mas se conseguirmos saber mais sobre a nossa família, sobre o sítio onde nós estamos inseridos e aquilo que motivou ou que fez com que os nossos pais fossem quem fossem, ainda que também tenham tido, em princípio, espírito crítico, apesar de quanto mais o instinto de sobrevivência e quanto mais inseguros tenham sentido no dia-a-dia, menos espírito crítico tenham tido, porque quando estamos em survival mode, a nossa escolha é sempre a sobrevivência. E atenção que nós estamos todos equipados com este survival mode. Isso é o funcionamento básico do nosso organismo. O nosso organismo procura sempre o equilíbrio de alguma maneira, tal como as plantas procuram o sol para se alimentar, ou as raízes se expandem para ir buscar mais água, quer que seja, nós também estamos equipados para o fazer. O problema é quando estamos num grau de stress ou de uma pressão social tão grande para entrar nesta tal escravatura do trabalho, à parva, porque temos coisas para pagar que às vezes nem sequer precisamos, não conseguimos ter espírito crítico porque temos que satisfazer as nossas necessidades que nos parecem as mais básicas. Posto isto e sabendo que os nossos pais viveram nesse contexto, é fácil perceber porque é que não se puderam dar ao luxo de ouvir podcasts. Primeiro porque não havia, mas depois o que é isto de ser melhor, de ser mais eu? O que é isto de ir para a floresta e respirar? O que é isto do yoga? O que é isto? Não, as cenas eram práticas, eram eficazes. O que é isto para fazer isto? Como é que se ganha mais dinheiro? Na função pública tratam de mim, as coisas são por antiguidade, nem sempre por meritocracia. Sei que trabalho até ao fim do ano, despedem poucas pessoas. Pronto, isto em alguns campos, noutros não. E, portanto, para eles era-lhes mais confortável. E, portanto, tendo em conta esse contexto, é normal que, tendo uma filha freelancer, como é o meu caso, fiquem os dois loucos com isso e super preocupados, inicialmente até zangados, porque é um medo gigante que lhes apareceu do nada. A minha filha falhou, ninguém quer a minha filha. Se ela precisar de dinheiro tem que ser eu, por amor de Deus, ela tem 34 anos, não devia, não sei o quê, pronto, o que quer que seja. Por acaso tenho tido sorte até agora, sorte e família, claro. Mas isto para dizer que isto é válido, tanto em coisas concretas como a questão do trabalho que tínhamos ou não. Reparem, muitos dos nossos pais ambicionavam se calhar ter profissões que parecessem melhor, médicos, advogados, juízes, eram as profissões do momento, era uma ambição que se tinha, porque era exemplo de sucesso, mas acredito que nem todos tenham seguido a sua vocação, não só por inevitabilidade e falta de condições de vida, que era 90% das respostas a todas as perguntas de geografia, mas também porque não estavam despertos para isso, porque era a tal survival mode de tenho que fazer dinheiro, isto é o que me parece bem, não sei o quê, e não olharam para a sua vocação, não tiveram tempo para se descobrir, não praticaram coisas extra que não... as atividades principais da escola, não nutriram outros interesses, não se apaixonaram por outras áreas, não sei. Estou a falar muito por geral, mas óbvio que muitos de vocês poderão ter pais hiper interessantes e que tenham tido muito para vos ensinar de noutras perspectivas, não apenas nestas assim mais afuniladas do que é produtivo e a vida é assim. E o que é que me preocupa? Preocupa-me que nem sempre tenhamos essa capacidade de reconhecer os nossos filtros, de onde é que vêm os nossos filtros, porque é que os nossos pais nos passaram isso, obviamente com boas intenções ou com uma incapacidade de conseguirem refletir sobre isso e, portanto, estarem simplesmente a passar a doença, digamos assim, de geração em geração, que nós temos a obrigação de ir a parar, e que, portanto, continuemos partilhados, castrados, criativamente, pessoalmente, socialmente, como quer que seja, por coisas que ninguém se deu ao trabalho ainda de pensar na família. E porquê que vos digo isto? Porque eu me sinto a ovelha negra. Porque eu me sinto a ovelha negra da família. Eu sinto que, primeiro, a minha família não existe. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 6 anos e, portanto, aquele casal que me deu origem só existiu até aos meus 6 anos e depois nunca mais se voltou a ver, a não ser no dia do meu parto ou o que é que foi. Portanto, eu não tive muita sorte com o meu padrasto e com a minha madrasta, mas eu não tenho uma família... aquela tríade de, eu sou mais como a meu pai, eu sou mais como a minha mãe, num funcionamento diário. E como a minha mãe e o meu pai tiveram filhos, sinto que a minha família desapareceu e sinto-me um bocado sempre o impostor em qualquer dos lados onde eu esteja, apesar de ser natural para mim ao mesmo tempo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Já não sei, perdi-me um bocado porque isto é um bocado emocional para mim. Ainda que não me doa, pronto, estou a expor-me. E isto faz com que, eu senti-me uma ovelha negra da família porque sempre me questionei sobre tudo e não é porque eu sou fantástica e, ai, que sou mesmo artista, sair fora da... Pronto, isto é uma coisa que já me foi imposta. Este tipo de partes que eu faço geralmente são o meu policiamento interno e a minha maneira de, ai, sim, dou uma no cravo, outra na ferradura. Estou cheia de expressõezinhas de merda hoje. Mais ou menos, já está. Isso fez com que eu me sentisse inicialmente estragada, ou seja, eu não me identifico com a minha família. A minha família é um sistema, que funcionando mal ou funcionando bem, o carro está em marcha e eu sou a pedra no meio do motor. Eu estou a estragar isto tudo, toda a gente manda vir comigo, eu não me identifico com nada, eu não concordo com praticamente nada e, portanto, sempre me senti estragada nesse aspecto. E o sistema em si, mesmo sendo a família como for, não é? Não estou aqui a avaliar a qualidade das pessoas, quem já tenha ouvido os outros episódios e não julgo as pessoas como boas ou más. Mas as pessoas, dependendo da higiene mental que tenham ou não, mas é natural que o façam, a família tenta sempre puxar-nos para o funcionamento habitual desta, porque todos os sistemas querem preservar-se, querem lá estar, procuram a harmonia, a sobrevivência. E isso faz com que tudo aquilo que seja desviante da norma, tudo aquilo que seja desviante daquele padrões de regra e de moralidade, normalmente, pelo menos nesta geração com a qual eu estou a lidar, o que dá trabalho, o que é esquisito, o que faz sentir é para ser abafado. Uma vez a minha psicóloga, Eugénia Amaro, digo sempre o nome, que é para ver se ela arranja paciência, ela é fixe, deu-me um exemplo de um balde de caranguejos, que é, imagina, estão dentro de um balde cheio de caranguejos e são um caranguejo que quer sair do balde, os outros caranguejos vão puxar-vos para baixo. Nem é porque, ai, que salixa, eu não quero que ele veja o resto da praia, de género, pá, aqui, estamos aqui todos, não sabemos lá o que é lá fora. Pá, e é muito isto, ou seja, eu senti que neste meu processo de cura, que está longe de estar acabado e que creio, e que espero que nunca esteja por um lado, porque senão a vida tornar-se-ia bastante aborrecida, eu sinto que uma primeira fase relativamente aos meus pais foi de nojo e de raiva e de uma extrema tristeza, por esta ordem. A segunda foi de uma empatia tóxica, ou seja, consegui reconhecer tanto de onde eles vinham, porque é que agiram como agiam, que me anulei, ou seja, comecei a ter pena deles. E a terceira está a ser agora, está a ser uma espécie de aceitação de que todos somos pessoas, parece que somos todos gente, como diz a Cristina, e que todos temos direito a agir de determinada forma e que realmente a intenção é que conta. Ou seja, esta pessoa, quando me fez sentir não amada, estava a tentar amar-me. Pá, ok, errou, não soube fazê-lo, mas a intenção é que conta. Isto não quer dizer que eu vá abraçar a pessoa e que, por amor de Deus, agora vamos morar todos juntos e quando for Natal estou louca para ir passar o Natal contigo. Se calhar não os falo dos meus pais, mas se calhar faz-me ver as pessoas de outra forma e começa-se esta empatia, eu creio que poder-se-á começar fora da família e depois transportá-la para a família, ou ao contrário, começarmos por ver as pessoas como pessoas, começar a ver a nossa família, começar a ver-nos a nós próprios e depois conseguirmos expandir isso para os outros. E nesse sentido, se nós reconhecermos que os nossos pais são humanos, em princípio, não é? Não quero estar aqui a discriminar ninguém, que os nossos pais são humanos. Que podem não ter tido as condições ótimas para refletir um pouco sobre a sua vida, terem esse luxo de pensar sobre si, que muitos deles poderão ter dado o melhor que conseguiram em relação a nós, que muitos deles não tiveram escolha entre nos ter ou não ter, mas que fizeram a escolha acertada porque olha as pessoas ou quer que seja. Epá, e se chegamos a este ponto em que conseguimos refletir sobre as coisas, que falamos sobre isso, estamos a tentar ser melhores, que sentimos uma dor tão grande, mas ao mesmo tempo uma fé de que isso poderá passar e que podemos vir a ser pessoas funcionais e pessoas não só funcionais, mas produtivas e se calhar positivas nesse grande sistema que é a humanidade, fizeram um bom trabalho ou não? Claro que a autoria não é 100% dos nossos pais. E isto é outra coisa, que é nós não somos um produto exato daquilo que a nossa família nos deu, e por isso é que eu acho que é duro, mas que devemos assumir a responsabilidade também dos nossos problemas. E essa responsabilidade, aquilo que eu defendo é que esta responsabilidade, sendo assim um bocadinho, não foi à queijas, a tia pobre é de queijas. É um conjunto de variáveis, por isso é que eu acho que isto dos botes expiatórios e de apontar dedos e assumir culpas. como as traições nos casais, é muito fácil dizer, ah, aquele gajo, a grande vaca, traiu aquele gajo, ou aquele gajo, grande filho da puta, traiu aquele gajo, está bem, mas a relação estava na merda e ninguém falou, ou não se tentou resolver, ou andava tudo a fingir que não se passava nada há muito tempo. É fácil pegar no final da história e perceber, ei, é que é grande cabra, mas calma, vamos ouvir, vamos dar algum desse tempo. E acho que devemos dar algum desse tempo a nós mesmos. Primeiro tentando compreender os nossos pais, porque ao compreendermos os nossos pais, compreendemos-nos a nós. Eu sei que sou um bocadinho cíclica, mas eu estou a pensar ao mesmo tempo que falo, não preparo isto per se, vivo apenas. E queria dizer-vos outra coisa que fez com que eu me tornasse nesta não-lady, naquilo que é a concepção antiga da palavra, ou esta burguesa, ou como, opa, não sei, como quer que me julguem as pessoas que não estejam preparadas para mim. Apercebi-me que vamos todos morrer, como diz o Vanderding na rubrica na Antena 3, e se os meus pais morrerem tarde, metade da minha vida foi com caraças. Imagina, eu tenho, olha, até vou buscar um papel, porque eu tenho papéis. Agora que tenho Patreon, já agora patreon.com/joanagama, tenho papéis, já posso comprar papéis. Estou a brincar, a data da gravação não tenho nenhum único Patreon, também porque não divulguei. Então, mas eu tenho 34 anos, a minha mãe há de ter alguns. Pô, não sei quantos anos é que a minha mãe tem, vamos pôr a 64. Isto era a coisa que mais a ofenderia todos os podcasts que eu disse. Portanto, temos uma diferença de 30 anos, certo? A minha mãe, quando tiver 90 anos, imagina que ela morre aos 90 anos, eu tenho 60. Aos 60 anos é que eu vou dizer, caguei? Agora é que é? Agora é que eu vou. Ei, agora as merdas que eu vou. Mano, aos 60 anos eu espero já estar num barco, pá, nem que seja ali na marina de sei lá, de Quiaios, ao pé da Figueira da Foz. Não, não vai ser aos 60 que eu vou tomar decisões disruptivas na minha vida. Aos 60 eu vou estar arrependida de não ter aproveitado melhor. Portanto, eu tenho 34, ela tem 64, eu não posso esperar mais tempo. É agora, caraças. E a cena é essa, eu acho que o ser humano se afasta muito da morte porque lhe dá uma noção da sua pequenez, não só no universo, mas também neste conceito de espaço e temporal, não é? Que é a nossa vida. E ao nos afastarmos disso por termos receio, por nos sentirmos pequeninos, perdemos um bocado a noção da grandeza que é, a percebermos que isto é tudo finito. Eu vou morrer, caraças. Há de haver um dia em que eu serei só mais uma campinha, ou mais um pozinho por aí, que alguém esfrega o olho. É, pá, isto está. Estas alergias. Pá, e eu não estou disposta a chegar aos 60 anos e pensar, aí, olha, Dantes é que era. Não, 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 não. Devia ter feito isto mais. Epá, não, 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 não. Eu sinto que uma das grandes premissas que eu tenho defendido neste podcast e que continuarei a defender até alguém me convencer do contrário, que é, se nós partimos do princípio que nós não temos nenhum problema e que somos o resultado de tantas variáveis, tantas condicionantes e que todos nós somos legítimos à nossa maneira, epá, fazendo aqui sempre um parênteses entre pessoas que patologicamente sentem necessidade de fazer mal aos outros, de ameaçar a saúde, a vida dos outros, ou dos filhos, por exemplo, que ainda que mereçam compaixão, pronto, não é esse tipo de género que nós estamos a falar. Se nós todos somos legítimos à nossa maneira, se nós não estamos estragados, se nós somos válidos, pá, não percamos tempo. Eu não estou a dizer com isto que eu vou estar aqui a dizer as merdas todas que eu já ouvi, que a minha família me disse. Epá, não, mas eu tenho direito à minha história, eu tenho direito a, não digo a expor os meus pensamentos, porque isto da liberdade de todos dizermos aquilo que nós queremos na internet também tem o seu quê, mas eu acho que nós somos válidos. Por exemplo, eu não sei pintar, eu não sei desenhar, mas apercebi-me que eu não posso estar a comparar aos grandes pintores que andam para aí e que pintaram mais de 40 mil quadros, que viveram num determinado movimento artístico, em que tiveram influência de colegas e de toda uma conjuntura, que eu vou dizer esta palavra mais umas quatro vezes até ao fim, que os fez beber isso. Imagina, se calhar é comparável agora aos podcasts. Se calhar daqui a 40 anos está-se a estudar nas aulas de história, pá, estes podcasts, surgiu este podcast e aquele podcast, e as pessoas, uau, como é que eles faziam podcasts na altura? Hoje em dia fazemos quadrados com. Pá, estão a perceber? E eu não sei pintar, eu não tenho a técnica, mas depois apercebi-me, pá, calma, e se aquilo que tu pintares não for julgado pela mesma grelha que se julgam as grandes obras que estão nos museus, o que quer que seja, se tu pintares, se tu ao pintares for apenas julgado como uma coisa que te faz sentir bem e um resultado que tu gostas, ou até mesmo como uma terapia. Eu estou a ler um outro livro agora que é da School of Life, que é a minha seita, do Alain de Botton. que fala que perdemos um bocado o contacto com a arte como um método de chegarmos às nossas entranhas, um método terapêutico. Ficou um bocadinho uma coisa para inglês ver, para mercantilizar, mas a arte é uma terapia, tal como a escrita pode ser uma terapia. São tudo ferramentas para chegarmos mais a nós próprios. Quem é que nós somos? Os desenhos que são muito usados em psicanálise ou em psicoterapia, ou quer que seja, com as crianças, que são tão evidentes daquilo que se passa na cabeça delas, em nós também, se conseguimos ultrapassar estas barreiras. E, portanto, não nos privemos de sermos quem nós somos por termos medo que os outros não gostem de nós, porque ao gostarem de nós agora, estando nós a espartilharmos ou a desempenharmos um outro papel ou estarmos a ser de forma idealizada, eles não estão a gostar de nós, eles estão a gostar da maneira como nós fingimos que é feita à medida para que eles gostem. E isto é uma perda de tempo do caraças. Mas faz parte da aprendizagem. E aliás, por exemplo, eu não sei se daqui a 5 anos eu não vou estar, não diria arrependida, mas não vou olhar para o trabalho que estou a fazer agora e pensar, epá, que estou a passar a adolescência laboral, que é a cena da liberdade, a liberdade em demasia, uma espécie de anos 70, 60 agora, que aí vão-me passar toda, que é, de antes não pude dizer caralho durante anos, agora caralho. Eu percebo, mas também acho que isto faz parte do processo de construção de identidade, que é ir um bocadinho ao extremo, depois balançar, ir para o outro lado, balançar enquanto descubro o meu estilo, aquilo que eu quero dizer. E aquilo que eu gostava de dizer para vocês todos não é que caguem nos vossos pais como se eles não valessem a pena ou como se não vos tivessem feito bem ou como se vocês tivessem direito a ter os melhores pais do mundo. Não é isso que eu estou a dizer, mas permitam-se pensar sobre as coisas, permitam-se ver os vossos pais como pessoas. Isso às vezes é difícil porque muitos de nós, ainda para mais numa fase infantil, precisamos de ver os pais como super-heróis, porque se os pais não nos salvarem, temos de ser nós, estou a rotar um bocadinho, temos de ser nós a salvar-nos a nós próprios e foda-se, não é? Que grande merda. Mas se fizerem esse exercício, vocês vão descobrir-se aí pelo meio e vão começar a tomar opções que fazem com que a vossa vida fique mais adaptada a vocês mesmos e deixem de sentir tanta ansiedade, tanta depressão, porque já não existe uma decalagem gigante entre a vossa realidade e aquilo que vocês são. Percebem? Não, não, isto, lá está, mais uma vez, eu não estou aqui a criar uma seita, apesar de agora ter Patreon e tudo, não estou aqui a criar uma seita, mas acho que faz sentido, caraças, nós vivermos aquela merda, isto irrita-me que haja estes chavões e que é o be you, be real, keep it real, pá, é muito isso, só que não é aquele keep it real poser, é pá, yeah, eu quero fazer isto, eu sou assim. E isto é válido para, sei lá, quem sinta a necessidade de assumir a sua preferência sexual, a sua identidade de género, em princípio terá que assumir porque será visível a não ser que desapareça. E eu acho que é ganharmos força, porque ainda que isso doa muito aos nossos pais, nós não estamos mal. Eles é que, não digo que possam escolher, mas eles é que o problema fica do lado deles, o problema fica do lado da percepção de quem acha realmente que há um problema e não podemos ser nós, porque senão nós vamos viver às vezes com problemas fictícios na nossa cabeça até ao final da nossa vida e estamos a hipotecar a nossa vida em prol de agradar a alguém que quer que nós sejamos felizes, se calhar não sabem como, nem sabem, percebem? E pronto, eu não sabia que tinha tanto para falar sobre isto, não sei quantos minutos é que já lá vão, mas acho que está fixe. Ou se calhar foi muito pouco, desta vez não sei, mas também não me vou, olha, não quero saber aquilo que vocês pensam, os podcasts têm a duração que tiver. Quero dizer-vos que adoro gravar o podcast, tenho um bocado de ansiedade de desempenho, confesso, mas pronto, já, nós já nos conhecemos bem, nós e quem, eu e tu, nós que estamos a falar, e portanto sabes que tenho os meus quês, mas que quando estou mesmo, e que pretendo continuar com isto, e que estou mesmo muito, muito grata, ainda que não consiga responder a todas as mensagens, por saber que estou a tocar a vida de tanta gente. Chegaram-me efetivamente muitas mensagens de pessoas relativamente ao episódio do Não Ir a Psicólogos é que é para Malucos, que decidiram iniciar terapia, e eu fico mesmo muito, muito feliz, porque acho que estamos a contribuir para que o mundo suba de nível e para que isto se torne melhor para todos, e sinto-me, claro, validada, mas ainda assim não consigo responder às mensagens, não me achem cabra, tipo, eu não acho que agora sou a Dalila Carmo ou a Dania Neto, mas eu realmente tenho que fazer uma escolha pela minha sanidade mental e seria, pá, seria mesmo eito se eu começasse a responder a mensagens. Que é ok, tchau, ok, ou mandar um smile, pá, não, acho que por aqui falamos melhor. Posto isto, gostei muito. Estavas a dizer que isto faz-me bem, gostei muito. Os de vocês que acharem relevante ouvirem mais alguns minutos, sim, porque isto é pouco, não é? De cada podcast, coisas exclusivas, um episódio exclusivo também para o Patreon, tudo o resto. Ai, que a Irene vai acordar. Vão a patreon.com/joanagama e pronto, e é isso. Falem comigo, façam-me perguntas por lá. Lá, em princípio, não serão tantos como por mensagem, e por isso eu conseguirei responder. Caraças, eu fico num estado, será que ela me vai acordar e lixar a vida? Ou... em princípio, conseguirei responder a todos. Ah, deixei de fumar, malta, estou a fazer dieta. Mas pronto, isso deixo para as crónicas lá no Patreon. Um beijinho muito grande e obrigada pelo vosso tempo. Espero que vos seja útil, espero que não tenha estado muito acelerada, porque eu, quando me entusiasmo, falo demasiado rápido e sei que. Vocês estão a fazer outras coisas? O que é que estão a fazer? O que é que alguém está? Alguém que. Pronto, é isto. Beijinhos e até breve.
Saca!